Hey, I'm Andy. If you don't know me, it's probably because I'm not famous. But I did start a men's grooming company called Harry's. The idea for Harry's came out of a frustrating experience I had buying razor blades. Most brands were overpriced, overdesigned, and out of touch. At Harry's, our approach is simple. Here's our secret. We make sharp, durable blades and sell them at honest prices for as low as $2 each. We care about quality so much that we do some crazy things, like buy a world-class German blade factory. Obsessing over every detail means we're confident in offering a 100% quality guarantee. Millions of guys have already made the switch to Harry's, so thank you if you're one of them. And if you're not, we hope you give us a try with this special offer. Get a Harry starter set with a 5-blade razor, weighted handle, shave gel, and a travel cover. All for just $3 plus free shipping. Just go to harrys.com and enter 5000 at checkout. That's harrys.com, code 5000. Enjoy.
Olá, todo mundo. Eu sou a Tainá Rodrigues.
Olá, meu povo. Eu sou Marcelo Castro.
E esse é o Viajar Pra Quê? O nosso podcast semanal para conversar sobre viagens, experiências de vida e todas aquelas maluquices que passarem pela nossa cabeça.
Nosso convidado de hoje é um baiano super alto astral. Ele terminou o ensino médio e decidiu ir para a África fazer trabalho voluntário, numa época que estavam as coisas meio conturbadas por lá. Ele criou o blog Ei Mãe, Tô Vivo para contar suas experiências e encorajar as pessoas a mudarem e se questionarem. A descrição dele do Instagram é uma coisa, vamos dizer assim, bem peculiar. Ele se intitula como são dicas de viagens por um filho desnaturado nesse mundo afora. Willy, seja bem-vindo ao Viajar Pra Quê? Se apresente, quem é você na fila do pão?
Aí, finalmente saiu esse podcast. Então, você falou tudo, eu sou exatamente esse cara, esse filho desnaturado que saiu viajando pelo mundo. Minha história de viagem começa exatamente nesse trabalho voluntário da África. Eu meio que fugi do Brasil para não fazer cursinho. Só que aí eu caí de paraquedas na África, assim, fazer trabalho voluntário. E foi aí que mudou tudo na minha vida. Ligou a chavinha, assim, do mochileiro, do viajante. E daí em diante, nunca mais eu parei de viajar. Aí, sempre viajando, fazendo mochilão nas férias que eu tinha, nos finais de semana, as oportunidades que eu tinha. Até que culminou na volta ao mundo, né? Que foi maior sonho realizado até hoje na minha vida, assim, que foi no ano de 2016, no final de 2016 para 2017, 31 de dezembro exatamente, eu coloquei a mochila nas costas e fui rodar o mundo. Aí fiquei um ano e meio viajando, sem pegar avião, sempre de carona, ou a pé, ou sei lá, qualquer via terrestre, atravessando as fronteiras terrestres, e cruzei da Alemanha até a Índia. E hoje eu tô aqui, sentado aqui em Vitória da Conquista, interior da Bahia, que foi o lugar que eu nasci e fui criado, falando com vocês sobre viagem, que é a coisa que eu mais gosto.
Ai, que delícia! Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente já está nessa vai, não vai, nessa vida de viajante. Quando ele pode, a gente está viajando. Quando a gente pode, ele está viajando. Mas loucura. Finalmente deu certo. E vai ser incrível bater esse papo contigo.
Vai ser, estou na expectativa.
Para deixar esse episódio mais a sua cara, né? Nos indica uma música, uma banda que você curte para ser a trilha sonora do programa.
Caramba, eu indico Foster the People.
E tem algum motivo?
Eu tava ouvindo nessa última viagem agora pra Chapada, e eu gosto pra caramba. Sempre nas minhas trilhas sonoras, nos meus stories, tem alguma coisinha de Foster the People. Eu acho os caras incríveis.
E para a gente dar o pontapé nesse podcast, nesse bate-papo, conta para mim, viajar para quem?
Ixi, caramba, que começa assim, é. Viajar para quê? Viajar para aprender, para descobrir, para conhecer. Viajar para abrir a cabeça e para sei lá, para viver. Acho que viajar para viver. Eu não consigo imaginar uma vida sem viagem. Hoje em dia, mais. Então, viajar para isso.
Conta pra gente, de onde surgiu essa sua vontade por viajar? Como foi, vamos dizer assim, os seus primeiros contatos com viagens, com essas experiências?
Então, eu acho que, assim, é uma pergunta difícil também, mas puxando aqui da cabeça, eu acho que eu sempre tive isso na veia. Desde criança, minha família sempre viajou, tipo, a gente sempre gostou de viajar de carro, e viajava pro interior, viajava para São Paulo e tal. Então, meio que eu fui crescendo com esse negócio de viagem. Tanto que eu amo viajar de carro, amo viajar de ônibus. Tem gente que eu detesto, mas eu tenho maior facilidade. E eu... meu pai sempre viajou também. Então, eu acho que é uma coisa meio quase que de genética. E aí, eu sempre tinha isso na cabeça. Então, eu tinha as fotos dele também no Peru, na Bolívia, na América do Sul, assim, que eu viajava, achava incrível. Eu ouvia as histórias que ele contava. Então, acabou que isso foi me moldando, eu acho. Eu tenho essa teoria que foi culpa dele. Quando eu acabei o ensino médio, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer da vida, que curso prestar, aquele dilema, né, de todo jovem brasileiro. Eu falei, vou fazer vestibular de medicina. E nisso, eu conheci um cara, um amigo, né, que hoje é muito meu amigo, lá em Aracaju, na época eu fui fazer o vestibular, e aí eu tava contando esse dilema pra ele, não sei o que eu vou fazer e tal, e aí ele falou bem assim, velho, eu também não passei nos vestibulares que eu fiz, e eu tô indo fazer um trabalho voluntário na África. Eu vou pra lá e tal. E eu falei, velho, é isso, eu vou fazer um trabalho voluntário na África. E aí, tipo, comprei a ideia dele, e comecei a ajeitar tudo, porque eu era menor de idade na época ainda. E aí eu fui atrás de autorização do juiz, porque eu era menor, né? Eu fui lá para conhecer o grupo, não sei o quê, sei lá, peguei todas as informações possíveis. E aí só joguei pros meus pais, falei assim, olha, eu quero fazer muito trabalho voluntário na África, eu tô com esse sentimento no meu coração, não sei o quê, tal, fiz todo um drama. E apresentei tudo para ele já, eu já ajeitei tudo, é isso aqui, é o valor da passagem, isso aqui é assim, esse grupo funciona assim, e aqui tá o juiz, só você assinar, não sei o que, tal. Como os meus pais já conheciam esse grupo, esse pessoal que tava indo, né, então eles, tipo assim, aceitaram, falou, ok, beleza, meus pais são muito de boa, tipo, eu falo que são filhos naturados, mas, assim, eles são muito tranquilos. E aí, nisso, eu fui pra África, tipo, eu não tava muito sem noção, era um moleque ainda, quando eu desembarquei na África do Sul, assim, naquele meio daquele deserto que o aeroporto era, eu falei, caramba, o que que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, meu Deus do céu, só comprei passagem de ida.
Como foi esse seu choque quando você chegou? Porque imagino que as nossas condições aqui era de muito mais privilégios do que o que você viu lá quando você foi, principalmente para campo, né, para ver como que é a vida real da população. Como foi seus primeiros contatos com a galera de lá, assim?
Nossa, foi muito louco, porque foi uma experiência em vários sentidos, assim. Primeiro foi esse choque cultural, né? Porque apesar de ter ido para a África do Sul no primeiro momento, que, querendo ou não, é bem melhor do que alguns países, por exemplo, do norte da África e tal, até mesmo do sul da África, Botsuana, como eu fui depois, mas é um choque cultural, porque é tipo assim, é outra vida, é outra coisa, as pessoas vivem outra realidade. E também teve a questão da convivência em si, porque eu fiquei na casa com, sei lá, alguns 10 a 18 pessoas, e cada um de um lugar diferente, às vezes de lugar diferente do mundo, e uma educação diferente, vindo de classes diferentes também, então a gente tinha que conviver, e era um convívio muito intenso, tipo, era Big Brother mesmo, porque a gente não podia sair da casa. Só que aí foi muito legal também, porque me amadureceu muito, porque eu saí de um ninho, né, tipo, um moleque de 17 anos, e aí tive que me virar e, assim, a saber me adaptar e conviver com pessoas diferentes. Isso foi muito legal e muito importante pro que veio depois. Então, por exemplo, depois que eu fui para Botsuana é um lugar que é pouquíssimo habitado, apesar de ser um país grande, mas 70% da população tem AIDS, pra você ter ideia. Então, assim, é surreal. Quando eu cheguei lá, eu tinha medo de tocar nas pessoas, de cumprimentar. Era eu e mais outra pessoa para cuidar daquele país todo, né, assim, entre aspas, cuidar da causa, só nós ali. Então, tipo assim, ou eu me virava, ou eu amadurecia, ou não ia dar certo, eu ia sobrar ali. E nesse meio tempo acontecia, tipo, várias coisas. Por exemplo, nossa casa era uma casa boa, porque é barato, né, então a gente alugou uma casa boa, relativamente boa, mas não tinha nada, não tinha sério, não tinha um móvel dentro, só a casa que era boa mesmo. Só que a casa, a vizinhança, tava numa vizinhança que era muito pobre, muito. Então, a gente se destacava demais. A gente já se destacava por ser a gente. Tipo assim, eu sou moreno e tal, mas lá na África, o quê? Sou colo, né? Que é pior do que branco, que é como se fosse a mistura de negro com branco. E eu tava com um cara descendente de chinês. Então, você imagina aí. É, a gente já chamava muita atenção. A gente saía na rua, todo mundo já olhava. A casa chamava atenção em si. Então, volta e meia, a galera tentava invadir a nossa casa. À noite. Pra roubar, pra assaltar.
Mas com vocês lá dentro?
Com a gente lá dentro. Tanto que teve uma vez que a gente comprou um taco de... a gente comprou um taco de beisebol. E pra dormir, pra caso alguém entrasse na casa, a gente tem uma arma pra atacar, né? Então a gente
dormia um taco de
beisebol embaixo do colchão. Aí tentavam invadir a casa. E a gente tinha um cachorro, que era tipo um pastor alemão. Ele era branco, assim, esqueci a raça direito. Que era da galera que estava anterior, que também comprou o cachorro justamente para se defender. Só que o nosso cachorro era muito dócil e era muito medroso. Aí a gente estava à noite, quando a gente finalmente conseguia dormir, ouvia o barulho do portão abrindo, assim. Aí a gente, meu Deus, os caras conseguiram invadir a casa, não sei o quê, pegava o taco de beijo, pegava garrafa de vidro para tentar se defender quando vieram o cachorro que tinha aberto o portão. A gente falou, ai, meu Deus. A gente não tinha uma noite de sossego, assim, mas era muito louco, era muito doido. E por outro lado, também era muito compensador quando a gente conseguia realizar um trabalho legal, as pessoas mudavam realmente. Então, assim, a África foi, tipo, muito, muito importante para mim. Então, como a gente fala, né, que uma vez na África, o coração sempre na África.
Eu queria que você contasse agora a história do nome do blog, né, do Oi Mãe Tô Vivo, que tem bastante a ver aí com as aventuras que você viveu na África.
Eu tava lá, né, vivendo na África, como eu falei, os dois primeiros meses foi em Joanesburgo, na África do Sul, para uma espécie de treinamento, e depois disso a gente ia ser mandado para campo, para outros países. E aí lá na cozinha, lá da casa, onde a gente tava, tinha um mapa gigante da África, eu conhecia quase zero da África, assim, e aí, beleza, aí nesse mapa tinha lá a Tanzânia, e eu olhava para esse mapa e falava, eu quero ir para Tanzânia. É pra Tanzânia, meu destino é Tanzânia, eu quero ir pra Tanzânia. E aí eu falava pro treinador lá, eu falei, velho, por favor, me leva pra Tanzânia, eu quero ir pra Tanzânia. Falei, por que Tanzânia? Tipo, tão longe, um país ruim daquele e tal. Porque, tipo, a galera conhece Tanzânia só de Zanzibar, esses, tipo, os paraísos, né? As praias paradisíacas, tudo, mas um país mesmo, tipo, interiorzão, é tenso, é trash demais. E aí eu falo, não sei por que, eu quero ir pra Tanzânia e tal, aquela coisa. E aí, beleza. Aí eu tava assim, tipo, acreditando que eu me mandar pra Tanzânia ou pro Quênia. Aí, eu falei lá com o coordenador na época, né, tal. E ele falou assim, ó, eu tô indo pra lá pro Quênia agora. Tem um casal de brasileiros lá. Eu vou lá ver como é que tá as condições de tudo pra ver se tem como você ir e ficar com eles. Aí, na volta, eu te falo. Aí, beleza. Aí, nisso, tava no dia do meu aniversário, 11 de maio. Inesquecível. E aí, a galera fez uma mensagem de surpresa, tu estava comemorando, mó feliz. E aí, nisso, esse contador, passou lá rápido na casa, só para pegar a mala e pegar o voo de volta pro Brasil. Aí ele falou assim, Willy, não tem condição de você ir pro Quênia agora, nem pra Tanzânia. Tá muito feio lá, tipo, inclusive a moça brasileira, tá voltando, porque ela teve uma infecção no couro capilar, com seus piolhos, assim, uma praga. E aí ela tá voltando pra se tratar, e não, eu não vou te mandar lá, não tem condição de você ir pra lá, tá muito insalubre, tal, tal, tal. Porque, como eu falei, a gente ficava junto com os nativos mesmo, né? A gente não ficava em hotel, não ficava nas capitais, nada. Aí eu falei, pô, tá bom. Aí ele falou assim, você vai pra Botsuana. Aí quando ele falou isso, Botsuana, eu falei, cara, eu não acredito, não! Porque Botsuana era do lado da África do Sul, e ninguém queria ir pra Botsuana, porque geralmente a galera ia pra Botsuana pra, tipo, ganhar, trocar de visto. Porque, assim, quando você entra na África do Sul, você ganha 3 meses de visto de turista. Então, geralmente, o pessoal que queria ficar mais tempo, então eles saíam do país, tipo, saíam da África do Sul, iam pra Botsuana, ou iam pra Moçambique, e aí ficava um tempinho lá e voltava pra cá. E quando você entrava de novo, você ganhava mais 3 meses. Então, era meio que um purgatório lá, assim, era um país de trânsito. E aí eu falei, pô, é Botsuana, não acredito, tô aqui todo empenhado, querendo ir pro Quênia, enfrentar perigos, e você me manda pra Botsuana e tal, ficava revoltado. Aí nisso, pra variar, ainda falou assim, não, você vai agora, tipo, arruma sua mala agora e vai pra lá, pra Botsuana.
Assim?
Como assim? Rápido assim, tá louco? Aí vai rápido e tal. Aí beleza, aí arruma a mala comigo mesmo, arrumei a mala rapidão e fui. Aí eu peguei, eles me levaram pro estação de vans lá, né? Que é tipo um monte de van e tal. Eu falei, cara, essa viagem vai ser tensa. E nisso, eu não liguei pra casa, porque eu imaginei assim, Botsuana é muito perto. Se eu for de van, no mínimo vai durar assim, umas, sei lá, vai durar em torno de 12 horas de viagem, no máximo, assim. Acabou durando bem mais, porque foi perrengue atrás de perrengue, mas tudo bem. Aí falei assim, vai fácil. Quando eu chegar em Botsuana, eu ligo pra casa falando, pô, gente, eu mudei, tô em Botsuana agora, não tô mais morando na África do Sul, tá tudo certo, tudo tranquilo. Beleza. Aí cheguei em Botsuana, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada, tipo, para comunicar. Absolutamente nada. A pessoa ainda não tinha juízo, né? Tipo assim, o filho desnaturado aqui não, também não procurou. Com certeza, se eu tivesse procurado mais, assim, sei lá, me empenhado um pouco mais, eu acharia telefone, porque, pô, né? O país é uma
Não
merda,
é
mas
possível, né?
não é possível. Mas assim, na região que a gente estava, assim, com as condições que a gente estava, não tinha, não tinha. Porque na época também, isso foi o quê, gente? 2000 e, sei lá, 2008, 2007, eu acho. Então, assim, não era, ninguém tinha smartphone, era muito difícil, não tinha essas facilidades que a gente tem hoje e tal. Tinha internet, mas não era uma coisa assim muito popular, rede social, essas coisas. E aí, aí peguei e não entrei em contato com minha família. Ok, aí corta para África do Sul nessa mesma data. Eu tinha avisado antes, uma semana antes, eu tinha ligado para casa, porque também a gente ligava bem pouco para casa, que lá era bem restringido mesmo, que os caras queriam que a gente, tipo, se desconectasse da nossa realidade do Brasil, assim, para se envolver o máximo lá, tipo, de entrar de cabeça. Então a gente ligava para casa, tipo, uma, duas vezes na semana, no máximo. E aí, a última vez que eu tinha ligado para casa, eu falei, pô, gente, a gente tá indo pro centro da cidade, porque o centro da cidade, o downtown de Joanesburgo, já foi considerado um dos bairros mais perigosos do mundo. Por causa das ataques do apartheid e muita marginalização, tal. Só que eles pacificaram esse centro da cidade. Então, a gente estava fazendo visitas assim da cidade, tipo, levando livros para lá, né, para as pessoas lerem, tal, fazendo rodas de leitura, tal, essas coisas assim, fazendo um trabalho legal lá no centro da cidade. E eu liguei para casa todo empolgado, falando, a gente tá indo pro centro da cidade, todo tal dia, tal dia, tal dia, não sei o quê, né. Aí, beleza. Aí a galera aqui de casa ficou com essa informação depois que eu desliguei o telefone. E aí nisso eu fui para Botsuana, não vi ninguém, não tinha comunicação lá. E aconteceu o quê? Nesse mesmo dia, 11 de maio, aconteceu um ataque xenófobo lá na África do Sul. Tipo, a galera foi para a praça pública, foi para esse downtown e saiu matando todo mundo que era estrangeiro. Tipo assim, eles matavam com instrumentos de jardinagem, tipo tesoura de jardinagem,
Nossa.
pá. Tipo, foi-se. Só que assim, eles focaram, o ataque foi mais para assim, para chineses, indianos, para nigerianos, para camaroneses, esse pessoal que eles consideravam que, tipo, os imigrantes de lá na época, sabe? Que estavam, eles consideravam que estavam roubando o emprego deles, roubando o dinheiro deles, tal. Então teve esse ataque xenófobo que foi terrível, assim, foi conhecido como, ficou conhecido como a Praça Sangrenta, né? Porque foi um banho de sangue. E aí o William Bonner, maravilhoso, dá notícia aqui no Brasil que estão matando todos os estrangeiros na África do Sul. Falou isso. Aí de repente, pronto. Estão matando todo mundo, corta para a novela das oito. E aí minha mãe ficou louca, né? Tipo, a galera aqui em casa ficou doida, tentando ligar tal. Só que nessa confusão que foi isso, então eles, não sei se eles cortaram a comunicação, como é que foi, só que estava muito difícil de ligar. Depois de um, dois dias eles conseguiram ligar. E nada de conseguir falar comigo, nada de conseguir falar comigo. E eu também estava vivendo minha vida, não tinha ideia de nada. Não sabia de banho de sangue de nada, não sabia de ataque de nada, eu tava lá vivendo outra realidade, outros problemas. E aí, minha mãe conseguindo falar, não conseguia falar. Quando conseguiu falar com a casa, eles falaram: não, ele tá bem, foi pra Botsuana, tudo. Só que só, lógico, a mãe vai acreditar só quando viu a voz do filho, né? Tipo, tá bem, mas por que ele não me liga? Tá bem, mas cadê ele? E aí não tinha comunicação nem minha com eles, nem eles comigo, nem eu com minha mãe, nada, zero. Só sei que eu só consegui um telefone, só consegui falar com minha mãe depois de um mês. Quase um mês e meio. Nossa, quando eu liguei o telefone, quando eu liguei para casa, aí a primeira coisa que eu falei foi: ei, mãe, tô vivo. Por isso que eu não blog chinês, mas tô vivo. Aí a mãe, tipo, ah, chorando: é louco, você não é meu filho, você tá louco. Minha mãe, coitada, emagreceu 14 quilos. Eu falo isso rindo, mas é tipo assim, é muito desnaturado. Minha mãe ficou, tipo, achou que eu tava morto. Eu não sei nem como ela não chegou aí me buscar meu corpo lá. Aí foi nisso, tipo, por isso que eu coloquei no blog Mãe, tô vivo, porque foi a primeira coisa que eu falei: mãe, tô vivo. Aí depois disso ela só me xingou, chorou, e depois a gente chorou junto, depois foi muita loucura. Mas é isso, né? Esse sou eu.
E a volta ao mundo, como é que surgiu essa ideia depois dessa maluquice da África, eu, se fosse a sua mãe, te amarrava no pé da cadeira e falava: daqui você não sai, moleque, daqui ninguém te tira mais.
Então, foi sem planejar mesmo. Também, eu tava, tipo, no limite, do limite, do limite. Tipo, eu tava fazendo, eu fiz duas faculdades, né? E aí, no último ano, tava paralelo as duas, então tava acabando as duas ao mesmo tempo. Fiz administração e fiz publicidade e propaganda, então tava fazendo TCC das duas. Eu, tipo, trabalhava muito, trabalhava no Sebrae, trabalhava numa agência de publicidade. Então tava surtando já, tipo, tava perdendo totalmente a minha essência. Porque depois da África, eu gostei dessa coisa de viajar, né? Então eu queria muito viajar, então eu sempre viajava. Eu tinha férias, eu viajava, pegava um mochilão. A galera, eu viajei muito pela América do Sul, fiz muita trilha, essas coisas de carona. Numa época a galera não tinha muita informação, não tinha Instagram com foto bonita. Então as pessoas não sabiam que a Bolívia era massa, o Peru era legal, o Uruguai podia ser bacana. Então eu chamava meus amigos, ninguém queria viajar comigo. Eu falava: ah, ninguém quer, eu vou. Aí eu ia com mochila nas costas e viajava. Aí isso, quando eu voltava, contava as histórias, mostrava as fotos, a galera: pô, véio, que massa esse lugar, não sei o que e tal. E daí que o pessoal começou a pedir, né, pra fazer o blog. Então por isso que, daí que eu comecei a fazer o blog. Depois dessas viagens, esses mochilões, para justamente colocar minhas fotos lá e contar como as pessoas poderiam chegar até esses lugares de uma forma barata. Foi mais de mim para os meus amigos, né? Só que aí tomou uma proporção grande tudo. E até que um dia que chegou esse ponto, né? Eu cheguei num ano, que foi 2015, já estava começando a saturar isso, nem tinha começado a TCC ainda. Quando chegou no final de 2015, eu falei: velho, isso aqui não sou eu não quero isso para minha vida. Eu tenho que tomar uma decisão agora, porque quando acabar a faculdade, se eu não tomar essa decisão do que eu vou fazer, para que rumo eu vou levar a minha vida, eu vou acabar indo, tipo, eu vou fazer a escolha errada. Então, eu vou me destruir. E aí, eu decidi, falei assim: qual é o meu sonho, qual é o meu objetivo, o que eu mais quero? Aí, eu lembrei das corações de criança, né? Que desde criança, eu sempre quis dar a volta ao mundo, conhecer vários países, explorar. Aí eu trouxe de volta, resgatei aquele sentimento da África, né, de estar em um lugar, tipo, inóspito, convivendo com pessoas de verdade, vivendo uma realidade verdadeira, né, não uma realidade superficial como era a minha antes. E aí eu falei: é isso que eu quero, sabe? Foi a época que eu me senti mais pleno, mais completo. Aí eu fui recordando as viagens que eu fiz, tipo, os mochilões que eu fiz pra Bolívia também, pro interior, pro Uruguai. Eu ficava, tipo, pra Venezuela, eu ficava, é isso, sabe? Quando eu me sinto mais verdadeiro, quando eu me sinto mais eu, é quando eu tô na estrada e nesse contato com as pessoas. Então é isso que eu preciso fazer, eu preciso viajar. E aí eu tinha pouco tempo, então eu tinha 2016 apenas para juntar uma grana, que eu coloquei assim: não, eu vou ficar um ano juntando grana para fazer essa viagem e eu vou viajar com o que eu tiver. No final de 2016 eu não quero nem saber, eu quero estar longe daqui, eu só quero acabar as faculdades, dar essa alegria pra minha família, juntar, pegar esse trabalho aqui e, tipo assim, só sugar o dinheiro que eles têm para me dar e vou embora daqui. E aí, acabei indo. Aí eu fui fazer essa viagem. Então, foi sem planejamento nenhum, porque eu não tive tempo, assim, muito tempo de planejar, porque foi muito corrido. E também não queria planejar, eu só sabia, assim, a única coisa que tinha na minha cabeça é: eu quero começar na Europa e eu quero fazer um ano de viagem, então vou tentar viajar um ano. Quero começar na Europa, porque eu vou ter mais dinheiro, então se qualquer coisa der errado, se der merda, tudo bem, eu volto com o rabo entre as pernas, vai dar tudo certo, vou ter dinheiro pra me virar. E eu quero acabar na Ásia, no Sudeste Asiático, tipo, porque se eu chegar lá, na Tailândia, na Indonésia, sem dinheiro nenhum no bolso, pelado, nu, com a mão no bolso, eu posso pescar meu peixe na praia e dormir na praia que ninguém vai ligar. Então, minha cabeça era essa.
E como que foi o... Você falou que você tem muita vontade, sempre teve vontade de conhecer o leste europeu e tal. E você também foi até para uns lugares que a galera tem, tipo, medo de ir, né? Tipo, Irã. Da onde surgiu essa sua motivação pelo leste europeu, para esses lugares meio incomuns?
Então, eu sempre gostei desses lugares, assim, eu não sei, não tem uma explicação. Eu sempre gostei muito desses lugares inóspitos, assim, de paisagens muito diferentes. eu gosto de ver também, porque assim, as pessoas julgam muito alguns destinos, tudo na vida, né? Tudo na vida é julgado. E aí eu não acredito, sempre, eu quero conhecer, eu tenho que ter minha visão daquilo para saber se é verdade. Principalmente se é muito julgado. Então eu sei que o leste europeu é muito discriminado. Por exemplo, a Rússia, as pessoas têm uma visão. Eu falo assim, pô, mas é isso mesmo, eu tenho que ver se é realmente isso que é. E lá na hora, a viagem foi me levando. É muito louco, assim, não tem nem explicação, mas as coisas iam acontecendo para mim. Quando na estrada, por exemplo, no Irã, eu queria muito conhecer o Oriente Médio e tal, mas não tinha assim, nomes de países específicos na minha cabeça. Mas aí, quando eu estava na Turquia, eu fiquei num hostel que eu fui muito bem cuidado, assim. Eu cheguei na Turquia num período que o turista estava muito, muito ruim, porque no ano anterior teve um ataque terrorista lá, então as pessoas estavam achando que era perigoso viajar para a Turquia e tal, mas foi uma coisa muito aleatória, ninguém morreu, tal, umas coisas assim que aconteceu lá. Mas as pessoas ficaram com medo, que as pessoas já têm medo, né, de viajar para esses países, então já estava com medo, então o turista estava muito em baixa. Aí eu consegui um hostel muito maravilhoso, muito barato, só que não tinha ninguém nesse hostel, só tinha eu, o dono do hostel, que era iraniano. Aí tinha outro cara do Irã também, aí tinha um cara do Afeganistão, aí tinha uma mulher da Suíça e outro cara de outro país, que agora eu não lembro, da Jordânia. Aí beleza, só tava gente lá. Então a gente meio que virou uma família, e eles todos eram mais velhos que eu, então eles meio que me adotaram, assim, cuidavam de mim, aí perguntava se eu já tinha comido, aí... falava, quando eu saía, bem coisa de mãe, de vó mesmo, tipo, você vai sair nesse frio, veste casaco, essas coisas assim, sabe? Então, e eles, os dois do Irã, eles são muito amáveis, eles eram muito amáveis, eles falavam do Irã e tal, e eu já tinha encontrado outras pessoas também, outros viajantes, mochileiros, que tinham ido pro Irã e falado, você precisa conhecer o Irã é massa e tal. E aí eu fiquei com isso na cabeça, vou pro Irã. Isso moldou muito o meu roteiro, de certa forma. E aí eu fui viajando, né? Aí quando eu cheguei no Irã, foi exatamente isso também. Eu fui para ficar 15 dias só. Acabei ficando 3 meses no Irã, também viajando de norte, sul, leste, oeste. Fui conhecendo, porque quando eu entrei no Irã, tipo, eu peguei carona da Armênia, né? Eu tava num hostel lá, conheci uma francesa, falei, vamos de carona, vamos. Aí entramos no Irã de carona. Aí quando a gente chegou na vila, a gente chegou exatamente no período do Ashura, que é um feriado religioso que eles têm, que todo mundo fica de preto. É como se fosse um luto do imã, eu esqueci o nome agora, é um dos da descendência de Maomé. É um luto por ele, né? E todo mundo fica de preto, tal, tem as comemorações, não sei o quê. E aí as pessoas, a mídia, pega as imagens desse feriado porque tem o alto flagelo, que na verdade é proibido no país hoje, nem pode mais fazer o alto flagelo, e quando tem é simbólico, tipo, os caras não pegam mais correntes e ficam se chicoteando, eles pegam coisas com suas de plástico e faz o símbolo só para não perder a cultura. E aí, só que a mídia pega essas imagens, e pega imagens antigas do alto flagelo, joga falando que eles, olha aqui como eles são perigosos, eles se
sangram. Ai, que horror, né?
E não sei o que, gente, aí tipo assim, beleza, aí eu nunca acreditei, aí falei, não, vamos pro Irã, não acredito nada disso, não é perigoso e tal, vamos lá, aí fui com essa menina. Aí chegamos na primeira vila do Irã, onde o caminhoneiro deixou a gente, quando a gente chegou, desceu lá, aí eu tô ouvindo aquela galera vindo de preto, assim, uns caras com as correntes no vestido, assim, de correntes, e carregando um negócio, uma estrutura, assim, gigantesca no ombro, e falando umas coisas assim, tipo, aí eu falei, velho, meu Deus do céu, o William Bond tava certo, é tudo verdade, as coisas, as coisas.
Daqui eu não saio vivo, né? Vou tomar chibatada até dizer chega.
Vou tomar chibatada até que os caras vão cortar minha cabeça, vão me decapitar, vou mandar um vídeo pra minha família. Deu merda. E eu tô com essa menina, aí ficava pensando em rotas de fuga, meu Deus, como é que eu vou salvar essa menina? Meu Deus, os caras vão chutar o saco deles. E não sei o quê. E aí, aí tava vindo aquela procissão na nossa frente. Aí, de repente, a procissão parou. Veio todo mundo na nossa direção. A gente, ai meu Deus, não tem como fugir. Aí as pessoas começaram a vir falar, welcome to Iran, não sei o quê. Eles pararam o feriado pra vir cumprimentar a gente, a cidade inteira. A gente ficou em volta de um monte de gente, todo mundo falando, welcome to Iran, como você, quem é você, de onde você veio? Aí, tipo, eu sempre atravessei fronteiras com a camisa do Brasil, né? Porque se tem uma coisa que é bom nessa vida, é ser brasileiro.
Total, brasileiro é bem quisto em qualquer lugar, né?
Em qualquer lugar do mundo. Serve nosso passaporte, a nossa camisa verde e amarela. Eu nem gosto muito de futebol, mas assim, hoje eu respeito os caras demais. Ronaldo, Romário, Neymar, todo mundo. Que eles sabem a escalação da seleção de 98 inteira, né? Aí toda a fronteira que eu atravessava, os caras, ah, Brasil, Romário, Ronaldo, Rivaldo. Aí começava a falar toda a sua escalação. É, esses mesmo. E aí quando os caras falavam que era brasileiro, aí todo mundo vinha e fazia mil perguntas, eles são bem curiosos, porque é muito difícil ver turista lá, ainda mais no lugar que a gente estava. Então eles são bem curiosos, começam a perguntar um monte de coisa, aí queria levar a gente para casa, aí tinha um cara lá que era dono de um restaurante, abriu o restaurante pra gente, que era feriado, ele abriu o restaurante, aí veio dar comida, aí depois ele falou, não, eles seguem pra minha casa, aí eles começaram, aí levava a gente, sério, eu comi... porque eu não tinha comido no mês inteiro, naquele dia, porque a gente almoçou umas 3 vezes, que a gente ia de casa em casa. E a gente falou que ia, a gente tava querendo ir pra Tabriz, de carona, e aí eles falaram, mas de carona, tal, porque parecia muito, assim, surreal, né? Aí eles, de carona, a gente não quer pegar carro, tudo. Não, não, não vou deixar vocês ir pra estrada, não, não imagina, tal. Aí pegaram, levaram a gente pra Tabriz, conseguiram um carro e levou a gente de carro pra Tabriz. Aí eu falei, a gente ficava assim, chocado, tipo, no primeiro, a gente chegou em Tabriz, a gente andando na rua, as pessoas também, bem-vindo ao Irã, welcome to Irã, welcome to Irã. E aí dava chá pra gente na rua, biscoito, e todo mundo feliz, sorridente, assim, super simpático, sério, é surreal, são as pessoas mais amáveis, mais hospitaleiras que eu vi na minha vida. Aí os caras levavam a gente, foi guia, levou a gente pra conhecer a cidade, uns picos, assim, underground, uns lugares, assim, nada turísticos, e levava a gente pra jantar na casa deles, com a família, porque são muito familiares. Então, isso foi tudo no primeiro dia, aconteceu um dia só, no primeiro dia no Irã. Quando eu deitei a cabeça no travesseiro, e vale lembrar que foi a única vez, minto, eu só fiquei em hotel, em hostel, em hotel, 3 vezes no Irã. Em 3 meses, eu fiquei 3 noites em hotel. O resto foi tudo na casa das pessoas, porque as pessoas convidavam, eles são muito organizados, como viajantes mesmo, eles amam viajar, fazer trekking. Então, tem um grupo... que eu conheci um amigo que me colocou dentro desse grupo, que é um grupo de viajantes no Telegram. Então, é assim, se você precisa de um lugar para se hospedar ou de uma carona, você entra nesse grupo e fala, oi, eu sou o Willy do Brasil, eu quero ir para Teherã, um exemplo, né? Quero ir para Teherã amanhã, ficar 2 noites, tem aqui quem pode me hospedar? Aí você manda essa mensagem assim, curta e grossa, no grupo, e aí, de repente, você recebe uma enxurrada de gente querendo te receber. Tipo, você só fica em hotel se você quiser no Irã, porque as pessoas amam, eles querem receber, eles querem ter contato com a gente de fora, eles fazem perguntas, são curiosos, eles são muito hospitaleiros, assim, eles amam a cultura deles. Sério, o nível de hospitalidade do Irã é inexplicável, você tem que ir lá para conhecer, é surreal, é assim, é uma coisa linda.
Essas experiências que não cabem em nenhum roteiro, você precisa estar aberto para esse tipo de experiência, né? Que às vezes as pessoas, elas vão para viajar, sei lá, vão para viajar de férias, e elas fazem um roteiro que precisa seguir estritamente o que tá naquele negócio, sabe? Senão, frustra. E aí, quando você tá aberto para viver esse tipo de coisa, você entra em outro mundo, né?
Lá no Irã tem uma coisa engraçada, que eles têm uma cidade chamada Abadan, que é eles acreditam, eles são fanáticos de futebol em Abadan, e eles são fanáticos do Brasil, ó que doido. Tem umas cidades no Irã que os caras são fanáticos pelo Brasil. Eles falam, né, eles têm uma história lá, lógico que é tipo uma lenda urbana, mas eles falam que o Abadan foi separado do Brasil, que na verdade é Abadan, porque tem o mesmo formato do continente brasileiro, assim, como se encaixasse. Eles falam que Abadan, na verdade, era do Brasil, e aí, só que o Brasil mandou Abadan lá pro outro lado do mundo para mostrar o talento do futebol. Eles falam que é isso. Aí eles têm um time de futebol que chama Abadan. E aí, nesse tempo todo que estava viajando no Irã, todo mundo ficava falando, você tem que conhecer Abadan. Ah, você não é brasileiro, não, você é de Abadan. Aí ficava falando, Abadan Brasileté, que é tipo, Abadan é o Brasil. Aí ficava falando pra mim e tal. Eu falei, velho, eu não posso ir embora sem conhecer Abadan. E aí, nisso, eu ficava... Uma coisa legal que acontecia comigo também era que eu sempre marcava a localização, né, no Instagram, hashtags, tudo, e isso as pessoas também me achavam, assim, me achavam por causa da localização, tudo, falavam, pô, esse cara brasileiro tá viajando por aqui, vem conhecer tal região, aí me mostravam fotos dos lugares, eu ia. Aí, nisso, o presidente do clube, desse Abadan, me achou, não sei como, e aí entrou em contato comigo, e aí queria que eu conhecesse Abadan, tipo, fosse lá no ver eu Abadan pela primeira vez, tava indo para a final da Copa da Ásia, uma coisa assim, tipo, tava numa coisa bem importante lá. E aí ele queria muito que eu fosse lá conhecer e mostrasse o time no Instagram, para as pessoas, tudo. Aí falei, pô, é muito longe, não sei o que tal. Aí ele, não, eu banco tudo, não sei o que, pode vir. Aí me bancou pra ir pra Abadão. Aí eu fui pra Abadão. Velho, eu tava na expectativa, porque a galera falou assim, um dos que eu encontrei, falou, velho, você vai ser uma celebridade lá em Abadão. Você era um brasileiro em Abadão, acho que aconteceu. E aí depois eu cheguei lá em Abadão e foi exatamente isso. Aí eu saí com a bandeira, a camisa da seleção brasileira. E aí ele falou assim, vem, eu vou te encontrar. Eu cheguei na cidade, mandei uma mensagem pra ele, falei, não, vem aqui pra loja do clube. É, eu quero fazer uma live com vocês, te entrevistar, não sei o quê, mostrar você no Instagram do time. Quando eu cheguei lá, tinha uma multidão na porta. E aí, quando eu fui andando na rua com a camisa da seleção, tipo, a galera enlouquecida. E aí tinha uma, tipo uma escola de samba, a galera batucando. É outro Irã. Galera livre na rua, a galera, as mulheres dançando, a galera batucando, aquela multidão na porta, assim, eu falei, meu Deus, não acredito, me senti Neymar aqui. Aí cheguei na loja, tudo. E aí, nisso, ele me contou que tinha. É, lá tinham três jogadores brasileiros que eles contrataram. Então, tinha três jogadores brasileiros lá. E aí, eu acabei conhecendo esses jogadores brasileiros. Aí, foi massa que eles me levaram pra jantar na casa deles. Aí, comi coxinha depois de tanto tempo. Comi feijão. A família deles me fez pra mim, né, o jantar. Foi bem massa. E aí, foi uma experiência bem louca em Abadã. Tipo assim, vi uma celebridade lá. A galera na rua, brasileira, não sei o quê, buzinando, carreata, escola de samba, tudo. Aí, eu fiquei, meu Deus do céu, que loucura, hein? No Irã, uma galera que é fanática pelo Brasil. Aí, só viajando que a gente vê essas coisas, né?
Quando a gente tava viajando pela Patagônia, a gente decidiu viajar de carona. Vamos pegar carona, descer até o Ushuaia, até o máximo que a gente conseguir de carona. E, cara, a gente começa a pegar carona e falar com as pessoas e nossa, você entra num mundo que, meu, você jamais, jamais você vai ter acesso àquele mundo fazendo o turismo tradicional, sabe? Você precisa estar aberto para ter essas experiências, precisa querer. Porque às vezes parece, tipo, dá um pouco de medo, né? Você tá entrando, tipo, a gente entrou no. A gente passou a noite com um caminhoneiro. Cara, é um negócio que, pra gente, que é urbano, de São Paulo, no meio do nada, muito frio. Cara, a gente tinha que confiar nele. E a gente confiou nele, e o cara confiou na gente, porque. E a gente era dois, ele. E, cara, foi super massa. Conversamos super com ele contando a história da vida dele. A gente pegou carona com outro cara que. Teve a mãe dele foi presa na ditadura da Argentina e foi estuprada. Teve um filho que ele nunca, tipo, que ela nunca conheceu, e ele tem um irmão que ele nunca viu na vida. Cara, e essas experiências que não vai estar, não, se você não tiver aberto para, elas não vão surgir, tipo, num checklist que você for fazer, sabe? Ela vai surgir se você tiver aberto para viver essas coisas, sabe?
Não, é muito isso, assim, como a gente tem um formato, assim, de viajar que acaba limitando muito nossa experiência, porque a gente parece que se você não bater o cartão ali nos pontos que tem que ser, nos pontos turísticos, parece que você não gastou bem seu dinheiro, né, não viveu a viagem,
Você me
sendo que
tirar a fotinho bonita, né?
a fotinho bonita, tem que tirar a foto na frente daquela, de tal lugar, você tem que marcar ali que você foi em tal lugar, e na verdade está perdendo o mais bonito de viajar, que é a conexão com as pessoas, sabe? Eu acho que nessa viagem, o que eu aprendi, assim, a lição que eu tive é que as pessoas são a coisa mais importante da viagem. Porque, por exemplo, eu posso ir, vocês conseguiram ter experiência também, a gente pode ir ver uma paisagem surreal, um lugar lindo, maravilhoso, mas quando a gente vai sentar para contar uma história, a gente vai falar do encontro que a gente teve, sabe? É desse caminhoneiro que você encontrou, é da história da mãe, do cara que da ditadura militar. Então, assim, o que fica, o que marca são os encontros, sabe? São as suas conexões, mais do que as paisagens. As paisagens podem ser lindas, os lugares que a gente conhecer pode ser super interessante, mas o que marca mesmo, assim, o que fica são as conexões, são as pessoas. E nessa viagem foi muito disso, assim, de encontros mesmo. Minha viagem foi moldada por encontros, assim, o próximo destino sempre era por causa de algum encontro que eu tive anteriormente. E aí você falou dessa carona da Patagônia, eu lembrei muito da Ucrânia, que foi logo a primeira experiência de carona que eu tive nessa viagem, assim, porque eu estava viajando, né? Aí eu ficava indo para os países mais do lado, assim, conhecendo o leste europeu, tal, até que eu descobri que a Bielorrússia estava aberta desde novembro do ano anterior. Não precisava, o brasileiro não precisava mais de visto para ir para a Bielorrússia. Aí eu falei, caramba, é Bielorrússia, quem chegou para a Bielorrússia? Ninguém foi para a Bielorrússia, eu vou para a Bielorrússia, aproveitar que tá aberto, tal. Aí eu fui para a Bielorrússia. Aí lá eu encontrei, eu acabei ficando na casa de um carinha, que é tipo um cara de estudantes, e um dos caras era da Letônia, e aí acabei indo, é dessas conexões que eu tô falando, tipo, aí eu acabei indo pra Letônia, que ele falou que eu tinha que ir pra Letônia, e os primos dele iam me receber lá, aí fui pra Letônia, aí da Letônia fui pra Lituânia, não sei o que, nanã, fui dando a volta, fui pra Rússia, enfim, cheguei na Ucrânia, aí decidi pegar carona, porque na Rússia, um cara, eu fiquei, essa história vale a pena falar. Eu tava em Moscou, aí eu fui fazer um couchsurfing. Aí eu fui pra cá, eu fiquei na casa de um senhor de 70 e tantos anos, quase 80. E aí ele me recebeu na casa dele, ele aberto no um couchsurfing. E aí, beleza, eu fiquei na casa dele, e a casa e ele foi é veterano de guerra, ele participou da guerra. E aí ele todo assim sério, mas ao mesmo tempo com um humor legal assim, aí ele tinha a cama lá, que ele ficava naqueles apartamentos da União Soviética, né, dos soldados, tudo, bem tradicionalzão mesmo, tipo Rússia, Rússia. E aí ele, aí tinha uma cama, a cama do Couchsurfing, tipo aquelas macas, aquelas camas de soldado, sabe, de guerra. Aí ele falou assim: cuidado com essa cama, você respeita essa cama aí, que ela passou por muita coisa, não sei o quê, você tem que bater continência antes de deitar, tal. Ele tinha esse, ela é engraçado, fala zoando sério. À noite, a gente conversando, eu falei assim: mas me conta essa história direito aí, mas você tem quase 80 anos, como é que você achou o Couchsurfing, como é que você foi parar nessa vida? Aí ele foi contar a história dele. Aí ele falou que ele já tá um pouco assim, triste por causa da guerra, ex-soldado, né, essas coisas e tal. E aí se agravou a depressão, a esposa dele faleceu. Então a esposa dele faleceu, ele se sentiu muito sozinho, ficou meio depressivo em casa e tal. E não saía de jeito nenhum, ficou no apartamento o tempo inteiro. Até que um dia ele entrou na internet, e aí apareceu lá para ele um banner do Couchsurfing. Aí ele clicou nesse banner, tipo assim, vovô entrando na internet, sem saber as coisas, né? Sem querer, clicou lá no banner, não sei o quê. Aí foi pedindo, ele foi fazendo, ele foi curioso, foi colocando os dados dele sem saber o que estava fazendo, tipo e-mail, colocou o nome, tudo, e criou essa conta no Couchsurfing sem saber que criou uma conta no Couchsurfing, que era Couchsurfing. Até que um dia chegou a notificação para ele, pedindo para ficar na casa dele, tipo um mexicano. E aí ele achou muito estranho. Aí, tipo assim, né? Aquele faro da KGB já bateu nele e falou assim: o que que tá acontecendo? O que que me achou aqui? Que história é essa? Aí resolveu aceitar e estava esperando o cara na casa dele, já assim, tipo assim, né? Com a mente armada. Eu vou descobrir o que esse cara tá fazendo aqui na minha casa. E aí o mexicano veio, aí interrogou o cara todinho, fazendo perguntas. O mexicano falou que tava viajando de carona desde o México. Foi parar na Rússia, viajando de carona, não sei o que, não sei o que lá, tal, pegou navio, não sei o que. E ele falou assim: isso não é possível, você tá mentindo. Como é que você tá viajando de carona? Como é que é isso? Você pega carona, as pessoas, você vai na rodovia, bate o copo dedo, as pessoas te param o carro e te levam pra lugar. Aí ele, tô vivendo assim, não sei o que. Aí esse mexicano ficou só uma noite lá na casa dele. No outro dia de manhã, vazou, foi embora, e ele ficou encucado. Aí nisso, futucou o Couchsurfing, e aí foi tentando achar pessoas para ficar na casa dele. Então ele foi recebendo pessoas na casa dele, e aí ele sabatinava as pessoas, tipo, perguntava: como é que você viaja? A pessoa falava: ah, eu viajo assim, 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 eu uso Couchsurfing, porque o Couchsurfing você pode ficar na casa das pessoas de graça, pode conhecer, treinar a língua. Aí ele foi recebendo as pessoas, uma noite, duas noites, e perguntando. Até que um cara ficou na casa dele e falou que ele já tinha ido para a Ásia, né? Que é muito barata a Ásia, e é muito fácil de viajar, não sei o que, tal, tal, tal. Aí ele pegou, o cara ensinou para ele sobre acampar, não sei o que, ele comprou uma barraca, comprou fogareiro, comprou não sei o que, e foi para a Ásia, ficou viajando 4 meses com a barraca nas costas no Sudeste Asiático. Tipo, ele acampava no quintal das pessoas, fazia sua própria comida. Tipo assim, né? O cara já sabe de sobrevivência, então só foi aplicando aquilo na minha viagem. E aí ficou viajando 4 meses com a barraca nas costas, sem hotel nenhum. Aí nisso, eu, quando saí da casa dele, eu fiquei com isso na cabeça e tal. E aí na Ucrânia eu falei assim: eu podia começar a viajar de carona, né? Lembrei dele. Aí eu mandei uma mensagem pra ele assim: eu vou pegar minha primeira carona hoje. Aí ele mandou uma mensagem: ah, boa sorte. Aí eu fui pegar carona na Ucrânia e tudo. E aí é essa coisa também que eu acredito muito, sempre para o carro certo. Tipo, às vezes você fica lá um tempo, às vezes você é muito rápido, às vezes você fica um tempão, mas assim, pode ter certeza que o carro certo é parar pra você, a pessoa certa. E aí um carro parou pra mim, e aí era três amigos, na verdade era um casal e uma prima do casal, que tava vindo da capital de volta pra cidade deles, que teve um show lá e estavam voltando. Aí eu tava andando, já tinha muito tempo. Eu tava andando, aí eu coloquei a plaquinha de carona atrás, assim, na minha mochila. Aí eu andava, as pessoas vinham, a bandeira do Brasil, e tipo: carona, por favor, pra tal lugar. E aí, o carro parou, porque tava quase chovendo. Aí, o que você tá fazendo aqui na estrada? Entra aqui e tal. Aí, saindo pra onde? Eu tô indo pra Lviv. Aí, ah, a gente não tá indo pra Lviv, a gente tá indo pra outra cidade, mas a gente pode deixar você aqui a 10, 20 km de distância. Ah, beleza, tá ótimo, você pode deixar a caminho, não tem problema nenhum. Aí, isso começou a conversar, eles perguntando coisas, tudo. Aí, tem uma hora que eles falaram assim: você confia na gente? Aí, eu falei: bom, tipo assim, se eu não confiasse, eu não tava aqui dentro, né? Aí eles assim: mas você confia mesmo? Você pode ser. Você vai com aonde a gente te levar, você vai? Eu falei assim: tudo bem. O perigoso aqui sou eu, vocês têm que lidar comigo. Falei assim, ainda zoando. Aí então, beleza. Aí a gente foi entrando no meio do mato, tipo na floresta, assim, entrando nesse mato. Aí eu peguei e falei bem assim. Aí, mas eu tava de boa, não tava achando que eles iam fazer nada comigo, não. Aí chegamos num lugar assim, que era tipo uma pedreira, como se fosse uma pedreira, e aí tinha uma galera assim fazendo rapel, e outras no lago, que o lago tava congelado, né, que era inverno. Aí tava congelado o lago, e outros fazendo tipo pescando, tipo piquenique, tipo assim, um lugar muito aleatório, parece que a gente entrou em Nárnia. Aí eles, ai, a galera sempre vem aqui beber e fazer rapel, não sei o que, é um point aqui da região, tal. Aí eu fiquei assim, cara, é isso, tipo assim. Se eu tivesse indo de cidade em cidade turística, eu nunca ia ver isso. Aí eles me mostrando aqui, nós ficou lá curtindo, tal, não sei o quê. E aí, você confia na gente ainda? Aí eu falei: confio muito, então vou levar você para outro lugar. Aí a
Pode
gente
me
foi para uma
levar para
cidade.
onde quiser depois dessa, né?
Ele leva para qualquer lugar, entendeu? Eu sou de vocês. Sou primo também. Aí eles me levaram para uma cidadezinha. E aí nesse dia tava tendo um festival que para mim é o São João. Tipo assim, eu na época no Instagram até falei: tá rolando São João aqui. Porque é igualzinho o São João. Só que é a passagem do inverno para primavera. Aí, só que assim, eles usam roupas assim, bem coloridas, com retalho. Tem que aqui no Nordeste a gente queima Judas, mas lá eles queimavam a boneca do inverno. E aí tem um aqui tem o quentão, mas lá eles têm uma bebida que é muito parecida com o quentão também. Fora o vinho quente também eles têm. E aí tem quadrilhas, que na verdade são as danças típicas que eles fazem. Sério, é tipo São João. Aí eu falei: meu Deus, tô em casa, tô no Nordeste, voltei. Aí eu cheguei nessa cidade e tal, a gente chegou causando, foi muito legal. Só que eu sou um ET, né? Porque, tipo assim, lá todo mundo é igual, todo mundo é a mesma coisa. Aí chega essa pessoa aqui com essa cor de pele, o cabelo super cacheadão. Aí, tipo assim, virei atração turística. A galera parava a cidade, vinha falar e não sei o que e tal. Aí nisso veio a televisão local, veio, fez entrevista comigo, aí me entrevistou. Até hoje não sei direito o que eu falei, tá até esse vídeo no YouTube, eu falei tanta besteira. Aí depois disso veio o prefeito da cidade, veio falar com a gente. Aí me convidou para ser jurado do concurso lá de, sabe, essa cidade pequena tem essa Miss da Uva, sei lá, sabe essas coisas assim, que a menina mais bonita da cidade. Aí convidou para ser jurado desse Miss da cidade lá, que eu tinha um nome que eu não lembro. Aí sentei no palco lá para ser jurado desse negócio. Sério, eu ficava assim chocado, tipo. Aí eles, ai, viado brasileiro, brasileiro, você é muito massa. Tipo, eles, ai, mó feliz, eu feliz por eles, feliz por mim, aquela coisa toda, a cidade. Aí depois acabou essa a apresentação. Aí o prefeito perguntou se eu tinha comida típica da Ucrânia. Aí eu falei que eu tinha comido algumas coisas, mas ele falou: ah, mas isso não é comida típica da Ucrânia, isso aí é para engana turista. Aí levou a gente num restaurante lá, esse restaurante tipo de estrada, sabe, que é de aquelas mamas fazendo mesmo. E aí sentou lá na mesa, juntou várias mesas, sentou lá a comissão dele, sentou eu, os meus amigos que me deram carona, e foi descendo comida. Ah, isso aqui. Aí apresentava, não entendi nada que ele falava, porque ele não falava nada de inglês, né? Aí ele pedia para o um carinha traduzir assim, só que o inglês do cara também não era muito bom. Aí beleza, aí ele fala: isso aqui é tal coisa. Aí experimenta. Aí eu comia e comia e comia e comia, e eu não acreditava, tipo, eu não parava de rir, falando: meu Deus, o que que tá acontecendo aí? Tipo assim, eu
Que
olha,
isso,
eu
né?
saí, onde eu tô no interior da Ucrânia, sentado com o prefeito da cidade, comendo de graça. Tipo, se eu não tivesse saído de casa, eu nunca ia viver isso na minha vida. Olha como a vida é maravilhosa, olha como a viagem, olha o que que a viagem faz com a gente quando a gente se deixa viver, sabe?
Como que foi depois de viver tudo isso? Como que foi voltar e, tipo, ter um choque de... Eu sei que quando a gente tá viajando, a gente sente muito que aquilo é a vida real. Você tá vivendo, você tá experimentando, você tá absorvendo coisas ao seu redor, e aí a gente volta. E aí parece que a vida real de antes, ela te dá um chacoalhão de... Prá, tô aqui de novo. Como que foi?
É como se tudo fosse uma fantasia, né?
Como que foi essa sensação pra você?
Então, é muito louco isso, porque eu achava que eu tava imune a essa coisa, assim, do... Porque muita gente falava, que eu tava na caminha, falava, nossa, ele vai voltar, vai ser terrível pra você, sério, tem um negócio de depressão pós-viagem, que você vai sofrer, é muito ruim, tal, não sei o que, tal. Eu falei, ai, gente, bestagem, isso não acontece. E aí eu achava que eu tava imune a isso, né? Que eu achei que, ó, eu tava tanto tempo na estrada que eu encarei a volta do Brasil como se fosse mais uma fronteira que eu tava atravessando, né? Eu tava vivendo tão intensamente tudo. E aí eu falei, não, eu vou voltar pro Brasil, vai ser como atravessar uma fronteira e eu vivo aquela rotina do Brasil novamente, assim como eu tava vivendo a rotina na Índia aqui há um mês atrás. E aí no começo realmente foi, tipo, eu cheguei em casa, parece que eu realmente atravessei outra fronteira, que eu tava encarar ali aquela nova realidade daquele novo lugar, porque realmente não parece o mesmo lugar quando a gente volta. Você tá com outros olhos, outra vivência. É um pouco estranho também você encontrar com as pessoas, seus amigos, sua família, porque, tipo assim, você viu tanta coisa, eu passei por tanta coisa, e às vezes o papo não é mais o mesmo, assim, você fica... Ao mesmo tempo, eu não quero julgar as pessoas, porque eu acredito que nenhum problema é maior do que o outro. Então, assim, você vive o problema da sua realidade. Então, na sua realidade, aquele problema pode ser grande. Aí, só que a partir do momento que você, lógico, vive uma outra realidade, você conhece outra, você não tá mais na ignorância. Então, você não pode mais achar que aquele seu problema pequeno, superficial, fútil, é um problema grande. Por quê? O quê? Porque eu conheci uma outra realidade. Então, para mim, meus problemas de antes, os problemas que eu vivo hoje, eles não são problemas reais, porque eu vi coisas realmente, assim... surreais, assim. Coisas que nenhum roteirista criativíssimo de filme faria, de situações assim, tensas, né, que acontecem, que ao mesmo tempo que a humanidade ela é maravilhosa, o homem é muito bom, mas ele também, quando ele quer ser ruim, ele também consegue ser bastante ruim. E aí, só que eu também não quero ficar sendo o cara chato, que meus amigos estão conversando sobre coisas superficiais, assim, tudo, coisas que eu conversava antes, eu ficava tipo, ah, essa pessoa não sabe de nada, não viveu nada. Então, é aquela coisa, eu tô ali, às vezes, de corpo presente, mas eu não tava de mente, porque eu não conseguia mais entender aquilo, tipo, as conversas que tinham, as coisas que se passavam. Também acho que eu tomei uma decisão errada, assim, porque eu falei, quando eu voltei, eu pensei assim, não, vou ficar um pouco descansando agora, porque descansar minha mente, descansar meu corpo, vou parar, não vou fazer nada, vou ficar aqui em casa, tal, de boa. Não foi legal essa decisão, porque eu acho que eu devia ter parado aos poucos, foi um choque muito grande, foi do 220 volts para tomada desligada. Então, meio que foi um choque muito grande.
Esse choque, acho que ainda até, vai, teoricamente, né, não vou dizer que São Paulo é uma cidade muito aberta, né, que nem tanto assim, tem bastante, claro, comparado com uma cidade interior da Bahia, ela é mais libertária. Mas eu acho que pela intensidade da nossa experiência, é difícil a gente, quando voltar, não sentir esse choque, sabe? Ainda mais a gente não chegou aí para os lugares, para alguns dos lugares que você foi, mas só a experiência de você sair da sua realidade, se colocar vulnerável e disposto a aprender a outra sobre outras coisas, sobre outras pessoas, ouvir, falar, e, enfim, de você interagir com uma realidade que é muito diferente da sua, e que ela é distante, e não importa se você voltar, por mais que você goste, por mais que você milite por isso, é muito diferente do que você tá presente naquela realidade. E acho que esse baque de você assentar e ver qual vai ser o seu próximo passo, que acho que a gente viveu muito isso, eu e a Tainá, qual vai ser esse próximo passo, sabe? De sair, a gente saiu, foi viajar, fez muito trabalho voluntário, viveu uma vida que passava muito longe da nossa realidade, foi incrível, e a gente voltou e a gente tinha que dar um passo para seguir adiante, sabe? Porque a gente não ia voltar a ser o que a gente era antes, e a gente não dava para ser o que a gente era quando a gente estava viajando, mas o que que a gente ia ser, sabe? E aí parte de uma reflexão interna sua de você ficar lá cutucando e para saber para onde você vai, sabe? E isso, às vezes, ele é dolorido, sabe? Às vezes não, né? Para a gente foi bastante e ainda é, para saber se a gente está indo no lugar certo, se não está indo, sabe?
Exatamente.
É uma coisa que a gente vê muito de todas as pessoas que a gente conversa, que tiveram essa experiência de viajar durante tanto tempo, de uma forma muito imersiva e transformadora, elas, quando voltam, elas sentem que elas não se encaixam mais naqueles lugares em que elas, aqueles espaços que elas ocupavam antes, sabe? É uma coisa muito, muito recorrente, que a gente sentiu muito, e a gente fala, cara, que coisa esquisita essa sensação de você, de não pertencer a um lugar que você já pertenceu, sabe? Eu não sei se é assim que você se sente.
É muito assim, é uma coisa muito doida, é exatamente o que vocês dois falaram. A gente sente que não pertence mais a esse lugar, mesmo sendo um lugar nosso. Aí esse é o desafio agora. Esse é o desafio. Então a gente somente é buscar esse caminho, né? Esse novo propósito e tal. E aí não novo no sentido de uma coisa completamente diferente, mas usar essa experiência que eu tive, né? Essa pessoa que eu me tornei, para onde essa pessoa que eu me tornei quer andar, para que direção?
Ele queria agradecer demais a sua participação. E agora é o seu momento, o seu jabá. Conta aí como as pessoas te acham, aonde elas acompanham as suas peripécias. Agora você está todo menino chapadeiro. Conta aí para as pessoas te acompanharem.
Então, galera, vocês podem me seguir no Instagram Ei Mãe Tô Vivo. Ou no blog também, www.emmaetovivo.com.br. O blog até agora estava um pouco parado, eu estava investindo mais no Insta, mostrando as coisas lá, o canal do YouTube também, Ei Mãe, Tô Vivo. E só que a partir de agora eu vou voltar a alimentar o blog com mais informações de viagens, dos lugares que eu passei, como conseguir visto para esses lugares. Então, assim, sei lá, desmistificar um pouco esses lugares, né, para mais pessoas poderem visitar e ter as experiências bacanas. Vamos ver aí, acompanha lá que vem novidades.
Bom, isso aí, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um podcast do Viajar Pra Quê com o Willy. Que conversa gostosa, viu? A gente podia ficar aqui sentado, conversando o dia inteiro. O podcast tá em todas as plataformas aí, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Se você tem, ouve ele em alguma plataforma que não estamos, nos avise que a gente coloca lá. Manda mensagem pra gente aí, contato@tmaism.com. E até a próxima, meus queridos. Um abraço.
A gente se vê semana que vem de novo. Um beijo.
It's cutting into your exercise time. It's stabbing you in the back nine. And it's attacking your peace of mind. It's pain, and it's getting in between you and the life you want to live. CBD Medic targets your pain at its source. It's fast-acting relief with active OTC ingredients, plus the added benefits of THC-free hemp oil. Get back to your life with CBD Medic, available online and at CVS. These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.